Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigos de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira, 2 de dezembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpen e na assessoria técnica, Damiano Caprio. E passemos ao pensamento bíblico que escolhemos hoje para você. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 6 a 8. Passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Na guerra, usar armas é sinal de fraqueza. Negociar requer coragem, disse o Papa ao encontrar membros da ONG Líderes pela Paz. Santo Padre, sobre o Mediterrâneo, a migração é essencial e não pode ser detida. E diante do inverno demográfico na Itália, Francisco diz, precisamos de filhos. Frei Cantalamessa fez a primeira pregação do Advento à Cúria e exortou. Com um ato de fé, vamos ao encontro de Cristo que vem. Mais um sacerdote da Ucrânia, sequestrado por militares no sul do país. E o cantor e compositor Antônio Cardoso acaba de lançar a canção Assim é o Natal. Fique conosco no nosso programa, está começando agora. E celebra-se nesse dia 2 de dezembro o Dia Internacional para a Abolição da Escravatura, organizado pela Assembleia Geral das Nações Unidas desde 1986. O Papa Francisco não esqueceu desse drama ainda existente em pleno século XXI e tuitou uma mensagem, como nos conta Padre Pedro André.
Em consonância com o Dia Internacional da Abolição da Escravatura, celebrado hoje, 2 de dezembro, o Papa Francisco fez um tweet sobre este tema. Somos chamados, todos juntos, a construir uma sociedade renovada e orientada para a liberdade, a justiça e a paz, a fim de que se superem todos os tipos de desigualdade e discriminação, pois são precisamente elas que tornam possível que um homem escravize o outro. Segundo Antônio Guterres, chefe da ONU, as últimas estimativas globais da escravidão moderna sobre o trabalho forçado e casamento forçado revelam que no ano passado cerca de 50 milhões de pessoas foram escravizadas. E o número vem crescendo. Os grupos mais marginalizados permanecem particularmente vulneráveis, incluindo minorias étnicas, religiosas e linguísticas, migrantes, crianças e pessoas com diversas identidades de gênero e orientações sexuais. Ele afirma que a maioria dessas pessoas vulneráveis é formada por mulheres.
E ao encontrar na manhã desta sexta-feira uma delegação do Fórum Nacional das Associações Familiares, Francisco pediu que, diante do inverno demográfico na Itália, é preciso ter filhos. Andressa Collet.
Entre as várias audiências da agenda do Papa Francisco desta sexta-feira, uma foi dedicada ao Fórum Nacional das Associações Familiares, que representa cerca de 4 milhões de famílias italianas. O encontro com cerca de 300 pessoas foi na Sala Clementina, no Vaticano, oportunidade em que o pontífice enalteceu o trabalho desenvolvido pela Associação de Orientação Católica, caracterizado pelo testemunho alegre e pelo compromisso por uma boa política em benefício às famílias. No entanto, Francisco voltou a falar sobre o inverno demográfico na Itália, pedindo uma reação com todas as nossas forças para mudar essa realidade. No início do seu discurso, o Papa agradeceu pelo testemunho em apresentar a família como um alegre dom que inspira gratidão, que acaba sendo a mensagem central da exortação apostólica Amoris Laetitia de Francisco. Ser família não significa que tudo vá sempre bem, comentou o pontífice, porque sabemos que a vida familiar é feita de momentos felizes e dolorosos que podem ser atravessados com uma alegria que é o reconhecimento a Deus, aos antepassados e às futuras gerações.
Ripeto, não parlo de uma família ideal, de um modelo standard da aplicar para ser feliz.
Não estou falando de uma família ideal, de um modelo padrão a ser aplicado para ser feliz. Cada família tem o seu próprio caminho e a sua história, assim como cada pessoa tem. Estou falando da realidade concreta de tantas famílias, onde pais e filhos, junto com avós, tios, primos, tentam dia após dia seguir em frente, não seguindo modelos mundanos, mas com um estilo de simplicidade e de serviço. O Papa também agradeceu pelo trabalho em manter uma voz proativa das famílias na Itália, que não se lamenta e não é ideológica, mas uma voz que interpreta a realidade, especialmente das famílias com vários filhos, que se veem injustamente penalizadas. Assim, Francisco encorajou a continuarem estimulando uma boa política para promover e apoiar as famílias a partir da doutrina e da prática social da Igreja e aplicando o método do diálogo, inclusive com as instituições responsáveis pelas políticas da categoria e sem se fechar em sua própria casca. Francisco, assim, pediu uma abertura à fraternidade, característica que já está no DNA da Igreja.
Não pode dizer "stiamo bene noi, altri si arrangino". A família cristiana, mas direi ogni família, fondata sull'amore.
Não se pode dizer "estamos bem, os outros que se virem". A família cristã, mas eu diria que toda a família fundada no amor, é aberta e atenta ao que acontece fora de casa, procura ser acolhedora e solidária a partir das situações da vizinhança, do condomínio, do bairro, até aquelas de um nível social mais amplo, assim como de outros países e de outros continentes. A família é chamada a ser um fator de fraternidade, um fator de amizade social, enraizada em um território e, ao mesmo tempo, aberta ao mundo. Além dessa abertura à fraternidade, o empenho político em prol das famílias, acrescentou Francisco, é a única maneira de conseguir inverter a tendência na taxa de natalidade. E aqui, o Papa voltou a alertar sobre o inverno demográfico vivido na Itália, tema que já chegou à agenda política, mas que é uma questão que precisa passar das palavras aos fatos.
L'ho detto, ma voglio ripeterlo. Stiamo vivendo un inverno demografico grave e dobbiamo reagire con questo, con tutte le nostre forze, con il nostro lavoro, con le nostre.
Já disse, mas quero repetir. Estamos vivendo um grave inverno demográfico e devemos reagir com isso, com todas as nossas forças, com o nosso trabalho, com as nossas ideias para convencer. O meu secretário me disse que outro dia ele estava passando pela Praça São Pedro e viu uma senhora com um carrinho de criança. Olhava para as crianças, mas tinha um cachorrinho dentro. É um símbolo, e é por isso que eu falo, são necessários filhos, precisamos de filhos.
É um símbolo, por questo lo dico. Ci vogliono figli. Abbiamo bisogno di figli.
Outro encontro do Santo Padre na manhã de hoje no Vaticano foi com os líderes pela paz. Na guerra, disse o pontífice, usar armas é sinal de fraqueza. Negociar requer coragem. Jane Nogara.
Na manhã desta sexta-feira, dia 2 de dezembro, o Papa Francisco recebeu em audiência os membros da ONG Leaders pour la Paix. Na ocasião, o pontífice dirigiu aos presentes uma breve saudação, na qual agradeceu a presença e atividade da Escola Itinerante de Paz, organizada pelos mesmos. Em seguida, o Papa destacou que ser um líder pour la paix nos tempos que estamos passando é uma grande responsabilidade e não apenas um compromisso, observando que a família humana ameaçada pela guerra corre um perigo maior, a falta de vontade de construir a paz. Francisco recordou que a experiência da ONG ensina que, diante da guerra, o primeiro passo a fazer é calar as armas, pois em um segundo tempo pensaremos em reconstruir o presente e o futuro da convivência, das instituições e das estruturas e dos serviços.
La pace richiede forme di riconciliazione, valori condivisi e cose indispensabili percorsi di educazione.
A paz requer formas de reconciliação, valores compartilhados e, o que é indispensável, caminhos de educação e formação. Construir paz, continuou o Papa, nos pede para sermos criativos, para ir além, se necessário, dos padrões usuais das relações internacionais e, ao mesmo tempo, para nos opormos àqueles que confiam à guerra a tarefa de resolver as controvérsias entre países e dentro dos países, ou mesmo pensam em alcançar pela força as condições de justiça necessárias para a coexistência entre os povos. Não podemos esquecer, disse ainda o Papa, que o sacrifício de vidas humanas, o sofrimento da população, a destruição indiscriminada de estruturas civis e a violação do princípio da humanidade não são efeitos colaterais da guerra, são crimes internacionais, afirmou.
Usar as armas para resolver os conflitos é sinal de debolezza e fragilidade.
Usar armas para resolver conflitos é um sinal de fraqueza e de fragilidade. Negociar, proceder com a mediação e iniciar a conciliação requer coragem. Por fim, Francisco encorajou afirmando, mais do que tudo, é necessária a coragem de trabalhar em conjunto, diante do desafio dos últimos, que pedem não uma paz teórica, mas esperança de vida. Construir a paz significa, então, encaminhar e sustentar processos de desenvolvimento para erradicar a pobreza, acabar com a fome, garantir a saúde e o cuidado, cuidar da casa comum, promover os direitos fundamentais e superar as discriminações causadas pela mobilidade humana. Somente então a paz se tornará sinônimo de dignidade para cada um dos nossos irmãos e irmãs.
O Papa Francisco já referiu-se ao mar Mediterrâneo, em diversas ocasiões, como um grande cemitério. Em outra audiência, na manhã desta sexta-feira, ele falou com os participantes justamente da 8ª Conferência Roma-Mediterrâneo Dialogues. Quem nos traz os detalhes é Silvonei José.
O Papa Francisco enviou uma mensagem aos participantes da 8ª Conferência Roma-Mediterrâneo Dialogues, que tem como objetivo promover políticas compartilhadas na área do Mediterrâneo. O método desta conferência, explica Francisco, é em si significativo e importante, ou seja, o compromisso com o diálogo, o confronto, a reflexão comum, a busca de soluções, ou mesmo apenas abordagens coordenadas para o que são. E só podem ser os interesses comuns dos povos que, na diversidade de suas respectivas culturas, fazem fronteira com o mar Mediterrâneo. Recordando em seguida que o Mediterrâneo tem o grande potencial de conectar três continentes, uma conexão que historicamente também, através da migração, sempre foi muito fecunda. África, Ásia e Europa fazem fronteira com o Mediterrâneo, mas muitas vezes esquecemos que as linhas que delimitam são também as que se conectam e que, a ambivalência do termo fronteira também pode aludir a um fim comum, confines. O Papa escreveu ainda na sua mensagem que esta conferência tem o mérito de relançar a centralidade do Mediterrâneo através da discussão em uma agenda particularmente rica em temas, que vão desde questões geopolíticas e de segurança até a proteção das liberdades fundamentais do indivíduo, o desafio da migração e a crise climática e ambiental. Porém, logo adverte, a ideia de abordar questões individuais de forma setorial separadamente e negligenciar a dos outros é, nesse sentido, um pensamento enganoso. De fato, isso implica o risco de chegar a soluções parciais e com falhas, que não só não resolvem os problemas, como os tornam crônicos. Estou pensando em particular, diz Francisco, na incapacidade de encontrar soluções comuns para a mobilidade humana na região, que continua a causar perdas de vidas inaceitáveis e quase sempre evitáveis, especialmente no Mediterrâneo. A migração é essencial para o bem-estar dessa área e não pode ser detida. Portanto, é do interesse de todas as partes encontrar uma solução que compreenda os vários aspectos e das corretas instâncias, assim como seja vantajoso para todos, que garanta tanto a dignidade humana quanto a prosperidade compartilhada. Em seguida, Francisco aborda o tema da globalização e os conflitos bélicos que estão acontecendo dentro da Europa, que causam repercussões nos países africanos e em todo o mundo. Esta crise, escreve, nos impulsiona a considerar a totalidade da situação real em uma perspectiva global, assim como são globais os seus efeitos. Portanto, assim como não se pode pensar em enfrentar a crise energética isoladamente da crise política, não se pode, ao mesmo tempo, resolver a crise alimentar isoladamente da persistência de conflitos, ou a crise climática, sem levar em conta o problema migratório, ou ajuda às economias mais frágeis, ou mesmo a proteção das liberdades fundamentais. Também não podemos considerar a vastidão do sofrimento humano sem levar em conta a crise social, onde para ganho econômico ou político, o valor da pessoa humana é diminuído e os direitos humanos pisoteados. Todos devemos estar cada vez mais conscientes de que o grito de nosso planeta maltratado é inseparável do grito de sofrimento da humanidade.
Estamos vivendo o tempo do Advento. Como acontece todos os anos, o pregador da Casa Pontifícia, Frei Raniero Cantalamés, encontrou na manhã desta sexta-feira o Papa e a Cúria Romana na Sala Paulo VI, em sua pregação, exortou: com um ato de fé, vamos ao encontro de Cristo que vem. Padre Pedro André.
Como já é tradição, nos períodos da Quaresma e do Advento, a Cúria Romana, juntamente com o Papa Francisco, participam das pregações feitas pelo pregador oficial da Casa Pontifícia, o cardeal Raniero Cantalamessa. Como tema para as pregações do Advento deste ano, Cantalamessa escolheu as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Nesta sexta-feira, 2 de dezembro, na Aula Paulo VI, houve o primeiro encontro onde foi tratado o tema da fé. Ao iniciar, fazendo alusão ao Salmo 24, que fala sobre abrir portas, o cardeal afirmou que a grande porta que o homem pode abrir ou fechar a Cristo é apenas uma e se chama liberdade. Ela, porém, se abre segundo três modalidades diversas, ou segundo três tipos diversos de decisão que podemos considerar como outras portas: a fé, a esperança e a caridade. Estas são todas portas especiais. Abrem-se por dentro e por fora ao mesmo tempo, com duas chaves, das quais uma está nas mãos do homem, a outra nas mãos de Deus. A respeito do tema da primeira pregação, ele disse que, com a vinda de Cristo, constata-se, a propósito da fé, um salto de qualidade. Não na natureza dela, mas em seu conteúdo. Já não se trata mais de uma fé genérica em Deus, mas da fé em Cristo nascido, morto e ressuscitado por nós. Pois a fé cristã não consiste apenas em crer em Deus, consiste em crer também naquele que Deus enviou. Segundo Cantalamessa, a fé é o único critério capaz de fazer com que nos relacionemos de modo justo, não apenas com a ciência, mas também com a história. E a história é uma contínua luta entre bem e mal, ímpios que triunfam e justos que sofrem. A vitória estável do bem sobre o mal não deve ser buscada na própria história, mas além dela. Porém, não se pode esquecer que Deus escreve certo por linhas tortas. As situações podem escapar das mãos dos homens, mas não das de Deus. Recapitulando a história recente, o cardeal afirmou que a humanidade viveu nos últimos anos do século passado a libertação do poder opressor dos sistemas totalitários comunistas. Mas não tivemos o tempo de dar um respiro de alívio, que outras injustiças e violências surgiram no mundo. E por mais que o suceder das guerras e tragédias continue a ocorrer, não se pode esquecer que Deus é justo e santo. Não permitirá que o mal tenha a última palavra e os malfeitores se valham disso. Segundo ele, o papel da Igreja diante desses fatos históricos é colocar-se contra a opressão e a prepotência, colocar-se sempre, oportuna e inoportunamente, do lado dos pobres, dos fracos, das vítimas, daqueles que carregam o peso maior de todo infortúnio e de toda a guerra, e também se esforçar para remover a rivalidade entre as religiões, as famigeradas guerras de religião. E quanto a isso, deve ser vista a utilidade de iniciativas como aquelas iniciadas por São João Paulo II e aceleradas hoje pelo atual Sumo Pontífice, para um diálogo construtivo entre as religiões. Concluindo sua primeira pregação, Cantalamessa disse: "Vamos ao encontro de Cristo que vem, com um ato de fé, que é também uma promessa de Deus e, portanto, uma profecia. O mundo está nas mãos de Deus, e quando, abusando da sua liberdade, o homem terá chegado ao fundo, ele intervirá para salvá-lo. Sim, intervirá para salvá-lo. Para isso, de fato, veio ao mundo há 2022 anos."
Advento. Esperança de que justiça e paz se abracem e que todos os povos esqueçam as guerras, as diferenças, os confrontos e que possam caminhar para uma maior reconciliação.
E agora Silvanei José nos fala sobre a canção sobre o Natal lançada por Antônio Cardoso.
O cantor e compositor Antônio Cardoso, que colabora com a Rádio Vaticano Vatican News com A Canção e a Prece todos os domingos, oferece de presente a canção Assim é o Natal, a fim de que Cristo, a verdadeira luz, seja a paz tão sonhada por nós. Conforme declara o compositor, o seu desejo é que em todos os dias e noites, pais e mães se aconcheguem, como em Belém da Judéia. Nós ouvimos Antônio Cardoso.
Irmãos e irmãs, eu sou Antônio Cardoso e quero apresentar a vocês algo muito especial para este Natal. Eu, por diversas vezes, cantei canções natalinas, algumas que eu escrevi, outras que não, algumas tradicionais, e sempre me emociono muito com as canções natalinas, assim como o próprio espírito do Natal. Lendo a primeira encíclica do Papa Francisco, em 2013, a Lumen Fidei, ele recorda para todos nós como os primeiros cristãos se referiam a Jesus: sol que não tem ocaso, que não se deita nunca para descansar. Eu acho que esse é o verdadeiro sentido do Natal. Alguém que entra em nossas vidas enquanto a gente trabalha, enquanto a gente luta, enquanto a gente brinca, a gente descansa, dorme. Jesus olha por nós. Cada um de nós tem exatamente esta vigilância de forma particularizada, porque Jesus conhece o nosso coração de forma particular. Por isso essa canção, que se chama Assim é o Natal, traduz exatamente esta alegria de famílias, de nações, de culturas diferentes que abraçam um só ideal em Cristo Jesus. Sejamos todos, então, unidos neste Natal para que verdadeiramente o Cristo possa morar não apenas por 2023, os anos subsequentes, mas por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque assim é o Natal.
Assim é o Natal, Assim é o amor, assim é Jesus, o nosso Salvador.
Passemos à nossa última informação. O bispo auxiliar do exarcado arquiepiscopal de Donetsk, Dom Maxim Riabuca, denunciou em entrevista à TV 2000 dos bispos italianos a prisão de mais um sacerdote por forças russas no sul da Ucrânia. Em 16 de novembro, de fato, outros dois sacerdotes já haviam sido presos em Berdiansk. Depois da celebração da missa, contou ele, alguns soldados russos entraram na paróquia e, depois de terem desrespeitado os católicos, a oração e o seu encontro, capturaram e levaram para um lugar desconhecido o padre Oleksandr Bogomaz, o jovem pároco de Melitopol. Sacerdote foi retirado à força da igreja, observou o prelado. Em 1º de dezembro, o arcebispo greco-católico de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, já havia feito um apelo especial a todos que acompanham as suas reflexões diárias, que são publicadas pelo Vatican News, em particular as organizações internacionais de direitos humanos e aos serviços democráticos, justamente para trabalharem pela libertação desses sacerdotes. E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa da tarde desta sexta-feira, agradecendo a todos pela audiência, recordando-lhes que amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário com mais um noticiário em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Forte abraço a todos e até lá!